Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 11 do livro Neurastenia, e ela está ainda na psicogênese da neurastenia. Talvez então, é o seguinte, olha, incontestavelmente, porém, é o espírito e não o corpo o responsável pelo distúrbio, em face da culpa decorrente da ociosidade e da extorsão de vidas em existências pretéritas, agora gerando os processos de recuperação através da recuperação, da recuperação por uma recuperação dolorosa. A instabilidade emocional, em forma de labilidade, impele-o ao trabalho descontrolado que o atormenta quando deveria ser terapêutico. As consequências da neurastenia são destrutivas quando não tratadas com eficiência, tornando-se crônica. Carrega um vasto contingente de conflitos embutidos e, principalmente, os derivados da insatisfação. É, veja bem, a pessoa quer viver uma vida do jeito que ele quer, né? A vida dele. E aí, de repente, começa a estar tudo errado, começa a coisa não funcionar como ele gostaria. Aí vai ficar chateado. Então, é nesse momento que a pessoa tem que refletir: olha, peraí, você não refletiu antes, né, que pode acontecer isso? Ele começa a refletir: peraí, por que que Deus está permitindo isso para mim? Por quê? O que que está acontecendo? Onde eu errei? O que que eu tenho que fazer? Essa reflexão ninguém faz. Aquilo aí, como eu já disse anteriormente, entra na vitimização. Menina, de repente eu comecei a sentir uns negócios assim na minha cabeça e pronto. Aí não quer saber por quê. E se, por exemplo, chegar um médium, né? Isso já aconteceu isso comigo. Se chegar um médium e disser para a pessoa assim: olha, você vai ter que modificar um pouco o seu comportamento. Você está mexendo com fogo. E este fogo aí pode te queimar. Ih, eu já perdi amigos por causa disso. Que a pessoa não aceita de jeito nenhum. Ele faz nada, ele é um santo, é uma santa, né? Aí o que que a gente pode fazer? Nada, né? A gente às vezes está recebendo informação dos espíritos para dizer isso, a gente fala, a gente explica isso. Mas a pessoa não quer mudar de jeito nenhum. Quando a pessoa ainda não está doendo mesmo para valer, ele não quer mudar nada, ele não quer saber de nada. Isso aqui é bobagem, isso aí que você está falando não existe, não, isso é mentira. Tá bom, então continua a tua vida. Eu só disse para você o que eu percebi, o que me falaram. Não, você não tem nada a ver, não. E assim vai, sabe, minha gente? Aí as coisas vão ficando difíceis. Vão ficando, porque você não toma uma atitude, você recebeu a informação, não quer seguir. Bom, então vamos agora no desenvolvimento da neurastenia. A ansiedade mórbida surge em qualquer período da existência humana. Ansiedade mórbida surge em qualquer período da existência humana. À medida que se instala, irrompem os sintomas inquietantes, entre os quais a irritabilidade se destaca. Podem surgir acompanhados de inapetência ou glutineria, essa última na condição de fuga do conflito interno, não detectado pelo eu consciente. Um dia desse, minha gente, eu fui a um restaurante porque era aniversário de uma amiga, de uma senhora amiga, e ela me convidou: não, você vai almoçar comigo, tal, eu gosto muito de você. E a gente foi. Foi, né? Ela, um filho dela também, enfim, uma turminha, pouca, umas quatro ou cinco pessoas. Então nós chegamos lá no restaurante, e era um restaurante meio que ao ar livre, assim, com quiosques, né, e tal. E estava aqui muita gente, nossa, tinha gente à beça. Olha, eu fiquei impressionado com o pessoal lá, sabe? O pessoal comia, bebia, gritava, comia, bebia, gritava, gritava, bebia, comia. E ali foi aquela coisa. Segundo informações, eles já estavam ali, isso era mais ou menos umas 2h30 da tarde, Eles já estavam ali desde 10 horas da manhã. Eu fiquei pensando assim, olha, eu olhava para eles, eu não me via nunca numa situação daquela. Como é que pode eles ficarem felizes porque estão comendo e bebendo? Sabe? E se acabando, porque o estômago tem um limite. O fígado, então, eu nem imagino como é que estavam aqueles fígados. E o pior de tudo, que tinha meninas, garotas, sabe, de 20 e poucos anos, que começando a vida e naquele ambiente de bebida, de comida, como se o mundo fosse acabar naquele momento. É claro que vai dar uma repercussão complicada no organismo. Tome cuidado com isso, minha gente. A alimentação, essa alimentação que a gente come, esse sólido que a gente come todo dia, almoço, jantar, lanches, isso aí é o mínimo que o nosso organismo precisa. Porque o que ele pega mesmo é a energia solar, é a respiração pelos poros, a respiração dos fluidos que vêm da natureza, né? Dos fluidos cósmicos, dos fluidos eletromagnéticos que vêm da Terra. É isso que alimenta. Então não é a comida. Sabe, essa coisa sólida que a gente vai se entupindo. E é claro que vai dar uma repercussão muito dolorosa para o organismo. Dolorosa, coitada daquelas células. Elas vão ter que trabalhar para dar conta daquilo. Para digerir aquilo, sabe? E depois para expurgar aquele negócio. E os acúmulos que ficam de gorduras, de açúcares, de sais, que desnecessários, sabe? Aí começa a dar osteoporose, começa a dar diabetes. Porque tudo em excesso atrapalha. Vamos ser mais sensatos. Você quer ter um almoço em família? É lindo isso. Mas espera aí, vamos com calma. Eu estou achando, sabe, que tinha momentos aí no passado que as pessoas eram bem mais equilibradas do que nós. Então é preciso tomar cuidado. Vou dar para vocês uma dica que eu aprendi com a minha avó. Minha avó era uma pessoa muito simples, ela dava umas informações bem sábias. Ela falou assim, você deve almoçar para ficar com fome. Deve jantar e ficar com fome. Ou seja, não vá no excesso. Nem preencha tudo. Deixa um espaço. Sabe? Eu comecei a aprender isso com ela. Eu via ela almoçava um pouquinho só. Pronto. Nunca mais. Eu não ficava vendo ela comendo toda hora, sabe? Aí hoje eles começam a falar assim, não, você tem que comer, está assustando. Sabe, esse monte de informações, que a mesma hora que eles dão uma informação, eles dão outra. Faz assim, faz o que o seu organismo pede. Você vai almoçar um pouquinho só. Só aquele pouquinho, só para você se sustentar naquele momento ali. É porque você pagou 10 reais que tem direito a encher o prato e comer desesperadamente. É isso não. Esse período simplesmente acabou. Se alguém ainda o cultua, ele pode estar tendo muitos problemas, né? Mas vamos lá. À medida, porém, que o dia avança, ocorre uma melhor adaptação, culminando com certo equilíbrio ao entardecer. Há sempre uma hiperfatigabilidade, preocupação demasiada com a saúde, insegurança no comportamento. No homem, os efeitos podem expressar-se também como impotência sexual, enquanto que nas mulheres ocorrem as dismenorreias. Essas dismenorreias podem ser causadas por cólicas menstruais ou não, né? Então começa esse problema sério, né? A pessoa não fica bem com o seu corpo, fica doendo, né? Surgem. Quando em estado mais avançado, o processo patológico, paresias e complexidades nervosas que atormentam o enfermo. É isso aí. Fica muito ruim viver num corpo assim. Muito ruim mesmo. Né? Sem orientação ou desprezando-a quando a tem, mais ansiedade acrescenta às suas ações e atividades, piorando o quadro. Os relacionamentos fazem-se difíceis em face do mau humor do enfermo e certa dose de pessimismo e desconfiança a que se entrega. Pode-se acrescentar processos físicos de perturbação orgânica, como extrassístoles, debilidade de forças, sudorese fria abundante, pulsação irregular, sempre sob a injunção da ansiedade mórbida. A neurastenia é síndrome grave que se avoluma no organismo social, devorando belas florações da esperança humana. Nós fomos criados para isso, para vivermos bem com a vida, né? com as possibilidades da vida. Só que a gente complica tudo, né, minha gente? Bom, podem se acrescentar processos físicos de perturbação orgânica. A neurastenia, então, é síndrome grave que se avoluma no organismo social, devorando belas florações da esperança humana. Repetimos isso para que a gente possa analisar bastante. Confundida com transtornos neuróticos, mereceu de Freud, quando da análise desses últimos, o conceito de que se trata de uma repressão incompleta pelo ego e impulsos do id. O impulso, quando reprimido, ameaça, embora a repercussão procure impedir, embora a repressão procure impelir a sua irrupção na consciência e na conduta. Nas tentativas de defender-se de novos impulsos, toma corpo a conduta neurótica, buscando, de alguma forma, a substituição deles no esforço contínuo para afastá-los totalmente, considerando os critérios de duração e de intensidade, Freud classificou as neuroses em face do conflito desencadeador e da espécie da constituição. Bom, muita palavra complexa aqui que a gente tem que ler juntos e a gente tem que analisar juntos, mas vamos pegar uma síntese disso aqui. Olha só, tudo aquilo que você fizer, que eu fizer, terá uma resposta. Nós estamos gerando um fato. Nós somos causadores de um fato. E virão, então, as consequências daquilo que a gente causou. Então, essas consequências podem ser maravilhosas, lindas, belas, saudáveis. Mas pode não ser. Por isso que nós falamos uns dias aí atrás, cuidado com o que você escolhe fazer. Analisa antes se está dentro do processo de justiça, amor e caridade. O que é o verdadeiro homem de bem? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele que pratica, né, a lei da justiça, amor e caridade na sua integridade. Então você resolve fazer uma coisa. Bom, vou fazer isso aqui. Ótimo. Analisa antes. É justo? Isso vai agradar a quem? A mim, mas e os outros? Como é que ficarão? Isso é amoroso? É amoroso para mim, mas e para os outros? Né? Isso é caridoso? É muito caridoso para mim, vai fazer muito bem, mas e para os outros? Nós vivemos numa comunidade fraterna. O universo é uma comunidade fraterna. Então, enquanto a gente não entender assim, nós vamos ter os nossos graves problemas. Mesmo nesses casos, na essência de qualquer conflito, está o espírito insatisfeito com a conduta assinalado pelo sofrimento decorrente do erro que necessita ser reparado a fim de que haja o equilíbrio da consciência, portanto, a liberação da culpa nela embutida. Eu vou parar aqui só para dar uma palavrinha sobre culpa. Veja você, amigo. Um dos maiores causadores dos nossos problemas são as culpas. Tá? A gente guarda a culpa e não sabe. E a gente fica botando a nossa culpa nos outros. Então veja bem, quando uma coisa não está te fazendo bem, veja se não é sentimento de culpa. Se for, arruma. Não tem que ficar camuflando isso, não. Às vezes você se sente culpado e não quer abrir mão que você errou. Pensa nisso. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.